dígitos. Em Pernambuco, o levantamento contratado pela Genial Investimentos ouviu 900 eleitores, de 16 anos ou mais, entre 22 e 26 de julho, por meio de entrevistas presenciais. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob os números PR-03810-2026 e PE-09649-2026. Do Recife, Lucas Arruda.
Esses são os números em Pernambuco, agora os números em Minas Gerais. Em Minas Gerais, o índice de voto no Cleitinho, do Republicanos, é o que lidera, né? É o maior. Mas a questão aqui é que o Cleitinho ainda não se decidiu se vai ou não sair para disputar o governo de Minas Gerais. Seja como for, a intenção de voto dele, do Cleitinho Azevedo, é de 35% na pesquisa Quest. Alexandre Calil, do PDT, vem em segundo com 12%. Patrus Ananias, do PT, em terceiro com 10%. E o Matheus Simões, do PSD, com 6%. Esses os números da Quest em Minas Gerais. Seguimos. Quatro suspeitos de integrar um núcleo do PCC acusado de monitorar autoridades foram denunciados pelo Ministério Público. Segundo o MP, os dados coletados pela facção eram utilizados para o planejamento de atentados.
Entre os alvos do núcleo, a investigação aponta o coordenador das unidades prisionais da região Oeste, Roberto Medina, e Lincoln Gaquia, promotor de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e principal investigador do primeiro comando da capital. Segundo o inquérito, o grupo atuava de forma coordenada para coletar informações como endereços, rotinas, trajetos, fotografias, vídeos e dados de familiares de autoridades, para encaminhar ao setor da facção criminosa, apontado como responsável por coordenar atentados. O Ministério Público afirma que Vitor Hugo da Silva era responsável por monitorar Roberto Medina em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. O Wellison Rodrigo Bispo de Almeida, preso em outro processo por tráfico de drogas, é acusado de receber as informações e fazer o repasse à cúpula da facção. Já Sérgio Garcia da Silva é apontado como encarregado de levantar dados sobre a rotina de Lincoln Gaquia em Presidente Prudente, e Adilson Aldinir Oliveira Júnior como interlocutor do grupo e responsável pela exclusão de diálogos e pela destruição de vestígios digitais. Em outubro, o Ministério Público e a Polícia Civil deflagraram uma operação que revelou o plano do PCC. Na ocasião, 8 homens passaram a ser investigados por suspeita de participação na elaboração do plano para tentar matar o promotor e o coordenador dos presídios na região de Presidente Prudente. O inquérito ainda aponta que os criminosos chegaram a alugar uma casa de luxo a menos de 1 quilômetro do condomínio onde Lincoln Gaquia mora e usaram até drones para monitorar durante meses as rotinas dele e de Medina. De São Paulo, Matheus Leite.
O empresário morto por engano em uma barbearia no Paraná chegou 10 segundos após a saída do verdadeiro alvo, um homem ligado ao tráfico de drogas. O crime ocorreu no dia 19 de junho em Ponta Grossa. 5 homens suspeitos de envolvimento no assassinato foram presos e o caso está sendo investigado pela polícia.
A Polícia Civil concluiu que o empresário Hugo Gabriel Moll, de 38 anos, foi morto por engano durante um ataque a uma barbearia em Ponta Grossa. Segundo a investigação, o verdadeiro alvo dos criminosos era um homem ligado ao tráfico de drogas que havia deixado o estabelecimento apenas 10 segundos antes da chegada de Hugo. O crime aconteceu no dia 19 de junho deste ano e imagens de câmeras de segurança mostram que o atirador invadiu a barbearia já efetuando disparos. Hugo, que cortava a barba no momento do ataque, foi atingido na cabeça e morreu no local. O barbeiro João Vitor Pereira também foi baleado no tórax, permaneceu internado por mais de 20 dias e atualmente se recupera em casa. De acordo com o delegado, as imagens obtidas pela investigação permitiram concluir que o empresário foi confundido com o alvo da execução. A investigação também aponta que o barbeiro pode ter sido baleado em uma tentativa de eliminar testemunhas. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil cumpriu 5 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão. Entre os presos está um homem apontado como organizador da ação, outro suspeito de fornecer apoio logístico e a arma usada no crime, e um terceiro, que foi identificado como responsável por monitorar o alvo e dirigir o veículo de fuga. Outros dois suspeitos também foram presos, mas a participação deles não foi detalhada pela Polícia Civil para não atrapalhar a investigação. Hugo Gabriel Moll era empresário do ramo da construção civil e deixou a esposa, com quem havia se casado há menos de 2 meses, além de um filho de 12 anos. Todos os presos durante a operação já possuíam antecedentes criminais, segundo a Polícia Civil. De Ponta Grossa, Eduardo Vaz.
Nossa, por segundos, né? Ele entrou na barbearia segundos depois que o alvo verdadeiro saiu. É impressionante. Um turista holandês de 26 anos morreu após um barco de passeio onde ele estava virar nas águas do rio Iguaçu, durante um passeio turístico nas Cataratas, no Paraná. O ICMBio, responsável pela administração do parque, afirmou que a documentação da empresa responsável pelo passeio está regular e que está colaborando com as investigações.
Socorristas do Parque Nacional do Iguaçu e do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionados logo após o meio-dia desta terça-feira para atendimento a um acidente de barco nas Cataratas do Iguaçu. Uma embarcação que faz o passeio turístico que leva os visitantes até a base das cataratas virou no rio Iguaçu com 8 pessoas a bordo, sendo 2 tripulantes e 6 turistas holandeses de uma mesma família. Um holandês de 26 anos faleceu. Segundo os bombeiros, ele não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. 3 turistas foram atendidos no próprio parque e liberados. Já um homem de 49 anos foi levado ao hospital da cidade, onde está consciente. A esposa dele, de 48 anos, fraturou um dos pés e também está no hospital. Piloto e copiloto tiveram apenas ferimentos leves. No horário do acidente, a vazão de água nas cataratas girava em torno dos 4 milhões e 300 mil litros de água por segundo. É um volume alto, quase 3 vezes acima do normal, mas dentro dos padrões operacionais e bem abaixo da grande cheia da semana passada, quando os passeios de barco nas cataratas foram suspensos. O acidente será investigado pela Capitania Fluvial da Marinha, que emitiu nota informando a abertura de um procedimento para apurar as causas. Já a empresa Macuco Safari, que há 40 anos faz o passeio de barco, disse que segue as normas de segurança e prestou apoio aos feridos. O Instituto Chico Mendes, que administra o Parque Nacional do Iguaçu, comunicou que a documentação da empresa está em dia, que lamenta o ocorrido e que colabora com as investigações. De Foz do Iguaçu, Guilherme Wojciechowski.
Bom, mais um caso triste. O corpo de um menino autista não verbal foi encontrado após a criança desaparecer na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O garoto de 5 anos foi achado dentro de um poço próximo à casa da família.
O corpo do menino João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, foi encontrado nesta terça-feira, após 3 dias de buscas. O menino foi localizado sem vida em um dos tanques próximos à residência da família. De acordo com informações de uma nota divulgada à imprensa pela Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros do Paraná localizou o menino, que estava sumido em Araucária por volta das 15 horas em um biodigestor. O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, falou sobre o caso.
Infelizmente, apesar de todo o empenho, o Joãozinho foi encontrado em óbito em um poço aqui próximo à região, e é a notícia que nós não gostaríamos de ter dado. Nos empenhamos em muito para trazer esse menino com vida. Infelizmente, não foi possível. Me comprometi a que seja feito logo o laudo pericial para que a família faça as últimas homenagens. E fica o nosso sentimento à família, em especial à memória do Joãozinho, que vai ficar na memória de todos os operadores aqui que estiveram nesses dias à busca desse menino autista.
João foi localizado durante a continuidade das buscas na propriedade rural. Os bombeiros efetuavam o esvaziamento de pontos com acúmulo de água, com apoio de caminhão do proprietário da fazenda, quando encontraram o corpo em um biodigestor situado a 70 metros da residência. Após a localização, a Polícia Científica do Paraná realizou os procedimentos periciais no local e fez um encaminhamento do corpo para exames de necropsia. A Polícia Civil do Paraná aguarda a conclusão e o encaminhamento do laudo, que deverá apontar as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, permitindo o aprofundamento das análises e a continuidade das investigações. O governador Ratinho Júnior lamentou a morte do menino por meio de suas redes sociais. João Gabriel, nível 2 de suporte no transtorno do espectro autista, não verbal, estava desaparecido desde domingo quando saiu de casa em uma propriedade na área rural de Araucária, região metropolitana de Curitiba. O desaparecimento chegou a integrar o alerta Amber Brasil, após relatos de moradores da região de um menino caminhando próximo à localidade. As buscas foram realizadas em uma área de aproximadamente 3 quilômetros quadrados, composta por vegetação densa e mata fechada, além de animais silvestres. De Curitiba, Nicole Lose.
Agora são 11 horas e 26 minutos.
CBN Noite Total. No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Polícia Militar do Distrito Federal resgatou 9 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro durante uma operação realizada nesta terça-feira nas regiões da Estrutural e de Samambaia. A ação foi conduzida pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental e resultou na apreensão de 2 aves conhecidas como baianos, 2 canários da terra, 1 pássaro preto, 1 periquito de encanto amarelo, 1 papagaio galego e 2 tarins, espécie protegida internacionalmente por ameaça de extinção. Também foram recolhidas 7 gaiolas. 5 pessoas foram atuadas por manutenção ilegal de fauna silvestre e responderão por meios circunstanciados de ocorrência com base na Lei de Crimes Ambientais. As aves apreendidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, o CETAS, onde passarão por reabilitação antes de serem destinadas ou devolvidas à natureza. Juliana Souza para a CBN.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. CBN Noite Total.
E nós vamos fechando CBN Noite Total. Hoje mais cedo, hoje terça-feira. A gente termina mais cedo porque a gente passa a bola para o Mundo em Meia Hora, um noticiário internacional conduzido pela Débora Freitas, nas férias do Fernando Andrade. Então a gente vai se despedindo aqui com o CBN Noite Total, na produção de Karina Almeida e trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Amanhã tem futebol, transmissões. Não teremos o CBN Noite Total, mas voltaremos na quinta-feira, a partir das 9h30 da noite. Agora são 11 horas e 30 minutos.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Julho de 2026, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclarecer se ele autorizou o uso de imagem e voz em um vídeo produzido por inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL. A produção foi utilizada no lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Na decisão, Moraes afirma que há dois cenários possíveis. Se Bolsonaro autorizou o uso do material, a exibição pode caracterizar um novo e grave descumprimento das medidas cautelares impostas para a manutenção da prisão domiciliar, o que poderia levar ao retorno ao regime fechado. Se o vídeo foi divulgado sem o consentimento do ex-presidente, a conduta pode configurar o uso de deepfake, prática vedada pela legislação eleitoral com possível responsabilização de Flávio Bolsonaro e do PL. A Petrobras ampliou a produção de petróleo e registrou alta nas vendas durante o primeiro semestre deste ano. A estatal produziu mais de 2 milhões e 800 mil barris por dia, alta de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também informou que as exportações de petróleo, óleo combustível e derivados cresceram 43,6% no primeiro semestre deste ano. Um avião bateu um recorde ao completar um voo direto de 24 horas e 24 minutos. A aeronave foi projetada para realizar a rota comercial mais longa do mundo. Segundo a fabricante europeia Airbus, a aeronave realizou um trajeto de mais de 23 mil quilômetros entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Antes do Mundo em Meia Hora, vamos aqui com uma reportagem do Rio de Janeiro, da Isa Morena. Os aluguéis na cidade do Rio subiram 18,2% nos últimos dois anos, passando de R$ 47,62 para R$ 56,28 o metro quadrado. Ao mesmo tempo, a oferta de imóveis para locação recuou mais de 30% desde 2023.
Quem quiser alugar um imóvel no Rio de Janeiro vai ter que desembolsar um valor quase 20% maior do que pagaria em 2024. Enquanto o valor médio do metro quadrado na cidade custava R$ 47,62 há dois anos, o número passou para R$ 56,28 em junho deste ano, uma alta acumulada de 18,2%. Os dados são do Sindicato da Habitação do Rio, o Secovi Rio. Para efeito de comparação, a inflação média do período, medida pelo IPCA, foi de 10,4%. Entre os 10 bairros com o aluguel mais caro do Rio, 8 estão na Zona Sul. O Leblon é o bairro mais caro da capital, onde os moradores pagam, em média, R$ 129,10 por metro quadrado. Logo depois, vem Ipanema, com R$ 124,97 por metro quadrado. Outro ponto destacado pela pesquisa é a queda na oferta de aluguéis residenciais tradicionais em quase todas as regiões da capital. Em média, o percentual caiu 30,4% entre junho de 2023 e o mesmo mês em 2026. Alberto Aizental, coordenador do curso de desenvolvimento imobiliário da FGV de São Paulo, aponta que o crescimento do aluguel por temporada no Rio ajuda a subir os preços na cidade. De acordo com ele, os locatários têm achado esse modelo mais vantajoso.
Então, não só a renda, mas pode ser que parte da oferta destinada à moradia da população está sendo destinada para outra função, que seria hoteleiro. Então, quando você pega o teu imóvel destinado ao mercado residencial do público local e você utiliza um aplicativo e entra no negócio de curta duração, você consegue sim posicionar o teu imóvel e ter de retorno um valor superior ao aluguel mensal que você teria num contrato de 30 meses, por exemplo.
Já Leonardo Schneider, vice-presidente de locação e comercialização imobiliária do Secovi Rio, aponta que o aumento nos preços e a queda na oferta também refletem uma mudança no comportamento dos moradores da cidade. Com os juros em alta e o poder de compra em baixa, a população, em especial os mais jovens, tem optado por alugar em vez de comprar.
Você tem soluções de, às vezes, até apartamentos mobiliados, bem localizados, onde você mora bem de aluguel durante uma fase da sua vida. Mas a gente começa a achar projetos, né, ou incorporadores ou investidores focando nos multifamilies, que são empreendimentos, condomínios só para locação.
Além da Zona Sul, o centro do Rio registrou uma disparada no valor dos aluguéis residenciais, com crescimento de 59,3%. O valor médio subiu de R$ 31,54 em 2024 para R$ 50,25 em 2026. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
O Mundo em Meia Hora. Apresentação, Débora Freitas.
Olá, eu sou Débora Freitas e estarei por aqui no Mundo em Meia Hora durante as férias de Fernando Andrade. Guga Chakra também está de férias. No episódio de hoje, nós recebemos o professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e líder do Grupo de Pesquisa Oriente Médio e Magrebe, Dani Zaredini. E também nosso comentarista estaria ao Palácio diretamente de Buenos Aires. Entre os temas de hoje, os 4 meses do conflito no Oriente Médio. Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky visitaram a Casa Branca no mesmo dia. E mais, a escalada recente da crise diplomática entre Brasil e Argentina. Neste primeiro bloco, conversamos com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zaredini. Neste primeiro bloco do Mundo em Meia Hora, conversamos com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zaredini. Como vai, professor? Seja bem-vindo.
Estou bem, muito obrigado pelo convite, Débora.
Professor, vamos começar falando aqui sobre o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, que completou 5 meses neste dia 28 de julho. Qual é o real espaço que o senhor vê para que haja um acordo entre Estados Unidos e Irã, sendo que temos objetivos de segurança que parecem inconciliáveis, né? A gente vê aí Washington com foco no programa nuclear, na navegação, Teherã focando na remoção integral de sanções e garantias de contra-ataques, e ainda tem as objeções de Israel.
É uma situação bem complicada, porque, de fato, quando essa guerra começou, os Estados Unidos imaginaram que o resultado seria rápido e muito parecido com aquele que aconteceu com a Venezuela. Só que, dos objetivos principais que Washington declarou e que buscou, praticamente nenhum foi alcançado. E isso gerou, para a imagem e reputação do presidente estadunidense, um problema não só para as midterms elections, que vão acontecer agora no final do ano, mas também na sua relação com o sistema mundo, a liderança dos Estados Unidos. Então, eu vejo que os resultados que ele buscava, como por exemplo, derrubar o regime, ter um acordo nuclear que fosse muito melhor do que aquele que foi organizado pelo presidente Obama, nenhum desses objetivos foram alcançados. E para os iranianos, que perceberam que a sua resiliência era grande, a continuidade dessa guerra tem gerado ganhos de imagem e ganhos de reputação para dentro e para a região. Então, eu vejo que o que nós temos agora é um impasse, porque a continuidade dessa guerra, de certa forma, reforça o papel iraniano na região, mas, ao mesmo tempo, a continuidade da guerra enfraquece, o papel dos Estados Unidos como liderança hegemônica do mundo.
Há quem diga que Donald Trump não sabe como acabar com essa guerra. O senhor concorda?
Ô, Débora, eu concordo plenamente com isso que você falou. Por quê? Porque ele está num beco sem saída. A continuidade da guerra, ela gera impactos no sistema mundial, pressiona os Estados Unidos, o preço do petróleo, a inflação, o preço do gás, a sua imagem. E, por outro lado, os iranianos são muito resilientes. E isso faz com que os iranianos prefiram nenhum acordo do que um acordo ruim. Então, os iranianos não vão aceitar um acordo em que eles tenham que dividir por completo, por exemplo, o controle do Estreito de Hormuz, ou que eles tenham que não produzir combustível nuclear para fins pacíficos. Eles não vão simplesmente aceitar. E os americanos, que estão, né, com seus estoques de munição e de armas baixíssimos, em razão dessa operação de 5 meses no Irã, não sabem o que fazem. Então, de fato, do ponto de vista político, é um dilema para o presidente americano. E do ponto de vista tático e estratégico, é um desastre para os Estados Unidos.
Se essas conversas diplomáticas colapsarem de vez, qual é a capacidade real do Irã de conseguir sustentar uma guerra de alta intensidade, né, contra Estados Unidos e Israel?
O que os americanos compreenderam nessa última intervenção foram que os 13 dias de bombardeamento não geraram o resultado que eles esperavam. Isso era o mais do mesmo. Alguma coisa que pudesse, de fato, mudar a situação no teatro de operações envolveria uma intervenção por terra. Então, alguma mudança real seria uma invasão por terra do Estreito de Hormuz e de porções do Irã. Agora, isso eu acho surreal, muito difícil de acontecer, porque esse seria o cenário ideal para os iranianos, por incrível que pareça, né? Por conta de que o terreno muito acidentado do Irã, as montanhas escarpadas e a proteção que a própria geografia iraniana dá à sua artilharia, à sua infantaria, e sem contar que por trás das cortinas o apoio chinês e o apoio russo é muito forte com relação ao Irã. Então, a continuidade dessa guerra, claro, é negativa para o Irã, para a infraestrutura do Irã, para a população iraniana, mas do ponto de vista político, tático, é uma invasão por terra ou a continuidade dessa guerra, ela geraria talvez mais danos à imagem e à ideia da liderança dos Estados Unidos no mundo do que o impacto mais negativo para o Irã.
Ou seja, estamos num beco sem saída, né, professor, em relação a esse conflito, pelo menos por hora. Pior que tem outra guerra em curso, Ucrânia e Rússia, que dura mais de 4 anos. Nesta terça-feira, Volodymyr Zelensky foi à Casa Branca em busca de um reforço militar, de uma retomada da diplomacia. Só que qualquer nova proposta de cessar fogo que seja negociada nos Estados Unidos, em Washington, dependeria da aceitação da Rússia, do Kremlin. O que tornaria uma proposta atrativa ou viável para a Rússia nesse estágio que está o conflito?
Eu vejo que o grande dilema hoje para os russos é Donetsk, né? Luhansk foi completamente ocupada pelos russos, Zaporizhia e a outra província do sul, Kherson, elas estão ocupadas em parte. Mas qual que é o problema? Que Donetsk é uma província majoritariamente falante de russo, vamos falar assim. São ucranianos que falam russo ou russos que são ucranianos, né? E para o Putin abrir mão daquilo que falta de ocupar em Donetsk, alguns falam entre 30% e 20% ainda da província, é postergar uma futura guerra. Então, eu vejo que talvez a possibilidade mais clara dessa guerra acabar é algum acordo que possa garantir aos russos o controle de Donetsk. Só que, por outro lado, os ucranianos não estão aceitando esse tipo de coisa, porque a porção que ainda não foi invadida pelos russos de Donetsk é a porção mais fortificada. É uma linha de fortalezas que tem segurado os russos por anos. Então, esse é o principal dilema, né, entre Ucrânia e Rússia. Só que o ataque que os ucranianos fazem a navios iranianos no Mar Cáspio é uma sinalização para os Estados Unidos de que eles estão mais dispostos a ajudar os Estados Unidos. Na tentativa de diminuir a capacidade do presidente russo, o Putin, de continuar influenciando o presidente Donald Trump.
Professora, até esqueci de falar, mas Benjamin Netanyahu também esteve na Casa Branca hoje, né? Claro, para falar sobre o conflito com o Irã, mas também para falar sobre Gaza e outros assuntos. O que, que a gente pode dizer sobre esse encontro? Porque a relação entre Trump e Netanyahu estava estremecida.
Sim, sim, verdade. É um cenário interessante, porque o presidente Trump encontrou com Zelensky e com o Netanyahu, né? O Zelensky no movimento de melhora de relação com Trump, positiva com Trump, enquanto o Netanyahu uma relação de piora de relacionamento, de diminuição de capacidade de influenciar as decisões do presidente americano em razão do que foi o início dessa guerra ali no Irã no dia 28 de fevereiro. Agora, é a tentativa desesperada do primeiro-ministro israelense de continuar cultivando ao menos a ideia para o seu público doméstico em Israel de que ele influencia o presidente dos Estados Unidos, né? Israel vai passar agora por eleições em outubro e a sua coalizão, principalmente mesmo o seu partido, né, o Likud, tendo ali o maior número de votos, a coalizão contrária vence o Likud se as eleições fossem hoje e se tivesse um apoio dos partidos árabes. Então, a condição do primeiro-ministro Netanyahu ela é delicada. Ele busca convencer o seu público doméstico em Israel de que ele ainda é uma peça importante para as políticas de segurança de Israel e na sua aliança especial com os Estados Unidos.
Então, na verdade, o papel de Donald Trump tem sido mais um papel político, né, de apoio político, porque tanto no conflito do Oriente Médio quanto no conflito entre Rússia e Ucrânia, essa mediação dos Estados Unidos não funcionou até agora.
Não funcionou até agora. Não funcionou porque deu carta branca, não só essa administração, mas o legado da administração Biden deu carta branca a Israel. Israel tomou decisões que, de certa forma, diminuíram a capacidade dos Estados Unidos de fato ajudar em Israel, né? Então, as ações como foram feitas em Gaza, ou até mesmo, né, a guerra dos 12 dias, e agora essa guerra começou no dia 28 de fevereiro de 2026, elas criam, né, uma condição regional muito mais instável para Israel. Israel tinha uma condição muito boa antes de fevereiro de 2026, junto com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, ao dar carta branca aos israelenses, e ao mesmo tempo buscar, né, de um lado, manter e cultivar as relações positivas com o presidente Putin da Rússia, né? O Trump tem uma certa admiração pelo Putin. Por outro lado, responder aos anseios dos seus aliados europeus, dos democratas e de parte do Partido Republicano de que os russos são um perigo, né? Faz com que ele não tome as decisões acertadas ou necessárias, né? Então, nós vemos um dilema em duas frentes. E no momento em que os Estados Unidos vivem uma crise de autoridade global. Eu acho que isso, Débora, é o ponto mais complicado para os Estados Unidos, que é a primeira potência militar do mundo, que é a primeira economia do mundo, mas que hoje vive uma crise sem precedentes do ponto de vista interno, de uma divisão política interna e sem precedentes da contestação da sua liderança mundial, vindo principalmente de China, de Rússia, Irã, Coreia do Norte e do Sul global.
Professor, muito obrigada por nos ajudar a compreender melhor todos esses dilemas. Até mais.
Até mais. O prazer foi todo meu, Débora.
Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e líder do Grupo de Pesquisa Oriente Médio e Maghreb, Dani Zahedini. No próximo bloco, vamos falar sobre a crise diplomática entre Brasil e Argentina. Fica por aí.
O Mundo em Meia Hora. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. Cidade.
A polícia civil procura...
A PF prendeu 3 suspeitos de furtos praticados durante a Parada do Orgulho LGBT+, realizada neste domingo. Segundo os militares, os detidos, que eram colombianos, estavam com 22 aparelhos celulares com indícios de origem ilícita, além de 6 óculos de sol, 3 bonés ainda com etiquetas, um carregador portátil e 5 frascos com maconha. Além dos objetos recuperados, as equipes encontraram ainda um cachorro que estava preso no interior do veículo utilizado pelos suspeitos. Todo o material foi apreendido e apresentado na 5ª DP. Além dos 3 suspeitos detidos, outras 2 mulheres e um homem também foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados por furto qualificado, maus tratos a animal e porte de substância entorpecente. Marina Dantas para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Meia hora.
Olá, eu sou Débora Freitas e estarei aqui no Mundo em Meia Hora durante as férias de Fernando Andrade. No episódio de hoje, recebemos o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zaredini, e nosso comentarista Ariel Palacios, diretamente de Buenos Aires. Oi, Ariel, como você está?
Como estão todos? Tudo bem?
Ariel, vamos começar falando sobre o Peru, porque Keiko Fujimori tomou posse hoje com o desafio de conter a crise política no país. Lembrando que ela será a 10ª presidente do Peru desde 2016, ou seja, em 10 anos. Que outros desafios Keiko Fujimori tem além da crise política?
Pois é, ela tem uma saraivada de desafios pela frente. Bom, primeiro, Keiko é a filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que há 26 anos exatamente renunciou à presidência do Peru por fax diretamente do Japão, que era, foi algo insólito, uma renúncia por fax. Nunca antes isso havia ocorrido, nem sequer aconteceu depois. É a primeira mulher a ser eleita a governar esse país andino. Né? E recordando que essa vitória, ela tentou 4 vezes ser candidata a presidente, conseguiu na 4ª ocasião, por uma margem muito estreita, 50 mil votos apenas, diferença sobre o candidato de esquerda, Roberto Sanches. A Força Popular, um partido de direita radical, é comandado por Keiko, é o maior partido do novo parlamento, com 22 dos 60 senadores e 41 dos 130 deputados. Só que ela ainda precisará de alianças para governar. E seus aliados conquistaram a presidência do Senado por apenas um voto. Então o partido dela não elegeu tampouco nenhum governador. Então a situação dela, o principal desafio vai ser conseguir governar. O Peru teve 9 presidentes em 10 anos, Keiko é a 10ª. Isso é o resultado de um sistema político fragmentado, partidos frágeis, um congresso capaz de derrubar governos com grande facilidade. Mas ela conhece bem esse mecanismo, porque como líder da oposição, ela usou o poder parlamentar para pressionar os sucessivos presidentes e contribuiu para a instabilidade que agora ela terá que administrar. Né? Então, será ela terá que gerir os problemas que ela própria criou. Recordando que Alberto Fujimori, seu pai, é responsável por um governo nos anos 90 marcado por corrupção, por graves violações dos direitos humanos, massacres de indígenas, esterilizações forçadas de mulheres camponesas. Ela não reconhece essa herança do pai como algo negativo, o que alimenta o sentimento anti-fujimorismo, que é muito poderoso ainda no país, a gente viu isso nas eleições.
O presidente Lula não foi à posse, né? Ele enviou o chanceler Mauro Vieira para representá-lo. O que, que a gente pode, o que você pode nos dizer sobre a relação entre Brasil e Peru?
Brasil e Peru têm uma excelente relação ao longo do tempo, e a ausência de um presidente de uma posse não acaba alterando o comércio bilateral. As relações hoje em dia na América do Sul são basicamente por questões comerciais, tanto nesta crise atual com a Argentina, qualquer outra. Então, isso não afeta o fato que Lula não tenha ido por divergências ideológicas, nunca houve confrontos entre os dois, nem entre Keiko nem Lula, então não altera em nada, concretamente nada.
Vamos falar então dessa escalada da crise diplomática entre Brasília e Buenos Aires. Há quem diga, Ariel, que estamos vivendo ponto mais crítico da relação entre Brasil e Argentina desde a redemocratização. Você concorda?
Sim, não só desde a democratização, é desde 1852. Não acontecia nada assim, isso é impressionante. Em 1852 o Brasil participou, fez uma intervenção na guerra civil que acontecia na Argentina naquela época, tropas brasileiras entraram em Buenos Aires, inclusive a favor de um dos envolvidos na guerra, que era o general Urquiza, um argentino, e desde então nunca houve nada tão grave do ponto de vista diplomático, de insultos da parte de um presidente a outro. Ou naquela época, o presidente argentino, o ditador argentino, e Dom Pedro II no Brasil. Então, houve momentos de grave tensão na Segunda Guerra Mundial, houve graves momentos, porque a Argentina ficou neutra, o Brasil passou para o lado aliado, havia espiões alemães em Buenos Aires. Enfim, depois, durante as ditaduras, houve uma crise muito grave chamada de Corpus Itaipu, uma hidrelétrica argentina e a hidrelétrica brasileira. Os argentinos reclamavam que a Itaipu estava no Rio Paraná e continha boa parte da água que Corpus precisava, mas aí o general Geisel também conseguiu contornar essa crise. Nos anos 90, foi a vez de Menem ter um chilique quando o Brasil desvalorizou o real. Fernando Henrique Cardoso conseguiu contornar os chiliques de Menem, e a coisa passou incólume. E aí foi depois a vez do casal Kirchner, Néstor e Cristina, disparando uma saraivada descomunal de medidas protecionistas argentinas contra produtos brasileiros. Quando contra produtos, era todo tipo de produtos, eram cotas, licenças não automáticas, medidas antidumping. Foi o pior momento do Mercosul. Até hoje, medidas contra móveis, fogões, têxteis, brinquedos, baterias, toalhas, copos de vidro, até bidês brasileiros. E o Brasil foi cedendo em nome da denominada paciência estratégica. Dilma também teve que aguentar com imensa paciência as medidas antibrasileiras argentinas. E Alberto Fernandes e Jair Bolsonaro tiveram que conviver durante quase 4 anos, mas a pandemia evitou que eles tivessem algum confronto talvez mais direto.
Historicamente, o comércio bilateral entre os dois países conseguiu operar, se desenvolver, apesar de atritos, né? Essa crise, você acha que pode afetar as relações comerciais ou paralisar alguma negociação no Mercosul?
Não, acho que não. Acho que as principais negociações que estavam em andamento com a União Europeia foram concluídas, e o que está em andamento agora... Também tem uma coisa, uma definição de poder vai acontecer no Brasil agora em outubro, então dependendo do resultado da coisa, Milei vai ter que se adaptar, e no ano que vem eleições aqui. Então, se houver alguma espécie de problema, talvez seja durante um ano, ou talvez daqui a um ano também uma escalada mais intensa dos problemas entre os dois países. Mas o fato é que o Mercosul gera um movimento de dinheiro tão grande que isso supera qualquer chilique de presidentes.
Tá certo, Ariel. Muito obrigada e até a próxima.
Muito obrigado.
Um beijo, um abraço. Tchau. Participaram desse Mundo em Meia Hora Wender Starles, Ellen Menezes, Luiz Rodrigues e Bruno Carvalho.
Apresentação, Débora Freitas.
Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Uma nova pesquisa Ipsos IPEC mostra o ex-ministro Ciro Gomes, do PSDB, na liderança da corrida pelo governo do Ceará, com 43% das intenções de voto no primeiro turno. O atual governador Eumano de Freitas, do PT, aparece com 31%. O levantamento foi encomendado pela Rádio Antena 1. A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 deste mês. Foram entrevistados presencialmente 800 eleitores em 39 municípios. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR07235/2026. A Prefeitura de Macapá declarou emergência em saúde pública após o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. O decreto permite ampliar por 90 dias a assistência nas unidades básicas de saúde, aumentar a capacidade de atendimento e garantir novos recursos para fortalecer as equipes e ações de prevenção. A gestão municipal informou que a cobertura vacinal no estado varia entre 54% e 59%. A meta é de 95%. Macapá tem o menor índice entre os 16 municípios do Amapá. O BNDES aprovou 20 bilhões de reais em créditos para renovar frotas de caminhões e ônibus. A medida consome 95% do orçamento do programa do BNDES Mais Mobilidade, linha de crédito criada no âmbito do programa Move Brasil. As contratações podem ser feitas até o dia 28 de agosto. O governo federal defende a medida para evitar crise no setor. No horário de Brasília, 12h01.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Três minutos desta terça-feira. Bom dia, você que está conosco, quarta-feira, né? Estou meio perdido aqui, né? Três minutos desta quarta-feira, hoje 29 de julho de 2026, muito bom dia. Obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo, Ricardo Garcia. E vamos juntos até às 5 horas da manhã com muita informação, muita prestação de serviço. E contando sempre, é claro, com a sua participação, ouvinte CBN. Pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo e-mail, pelo Instagram. Daqui a pouquinho, a partir da 12h30, a gente vai ter todos os destaques na voz da reportagem CBN. Algumas emissoras ainda. São Paulo, por exemplo, está com a Voz do Brasil. E uma terça-feira, como sempre, com bastante notícia, o Matheus de Souza tem para a gente aqui o principal destaque que chega de Brasília. Alexandre Moraes, de novo, né, tomando uma decisão que envolve a família Bolsonaro. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Galvão. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Madrugada. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclarecer se ele autorizou o uso de imagem e voz em um vídeo produzido por inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL. A produção foi utilizada no lançamento da candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Na decisão, Moraes afirma que há dois cenários possíveis. Se Bolsonaro autorizou o uso do material, a exibição pode caracterizar um novo e grave descumprimento das medidas cautelares impostas para manutenção da prisão domiciliar, o que poderia levar ao retorno ao regime fechado. Se o vídeo foi divulgado sem o consentimento do ex-presidente, a conduta pode configurar o uso de deepfake, prática vedada pela legislação eleitoral, com possível responsabilização de Flávio Bolsonaro e do PL, Galvão.
Obrigado, Matheus, que volta daqui a pouquinho com mais detalhes aqui no CBN Madrugada. A gente vai falar, é claro, desse imbróglio envolvendo o Brasil e a Argentina. O Itamaraty, obviamente, está nesse circuito. Vamos falar também de uma boa notícia. O FGTS liberou 13 bilhões de reais, viu, Ricardo Garcia? Você pode olhar lá na sua conta do Fundo de Garantia que vai cair um dinheirinho bom lá, viu? Também o presidente Donald Trump reunido com líderes de Israel e Ucrânia, tentando de alguma forma trazer a paz nesses conflitos. A morte de um turista holandês lá em Foz do Iguaçu, uma tragédia que aconteceu. E tudo isso e muito mais daqui a pouco, a partir da 12h30, na voz da reportagem CBN, porque agora a gente vai abrir espaço para a Tatiana Vasconcelos, também a Nadédia Calado, conversando com a Paula Alegria, que é coordenadora de direitos sexuais e reprodutivos da Plan Brasil.
Bom, a partir de agora, a gente vai conversar sobre gravidez na infância e na adolescência. A partir de uma pesquisa que fez um mapeamento bastante amplo, que passa também pelas marcas deixadas por essa experiência na vida das garotas. Mais de 1.500 jovens mulheres foram ouvidas em todo o país para que a gente compreenda como é que essa experiência influencia trajetórias educacionais, econômicas e sociais dessas meninas, dessas garotas ao longo do tempo. A gente vai conversar agora com a coordenadora de Advocacy, Direitos Sexuais e Reprodutivos na Plan Brasil, Paula Alegria. Oi, Paula, bem-vinda. Boa tarde.
Olá, boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. É um prazer estar aqui com a CBN.
Boa tarde. Bom, eu disse que vocês ouviram mais de 1.500 jovens mulheres em todo o país, mas queria me aprofundar um pouco mais para que você desse a dimensão dessa pesquisa para o nosso ouvinte e contasse de onde vocês partiram para realizar esse estudo e como é que essa pesquisa foi feita. Como é que vocês fizeram para combinar as análises quantitativas e as qualitativas, que são entrevistas um pouco mais profundas?
Certo, obrigada, Tati, pela sua pergunta. Na verdade, o grande objetivo da nossa pesquisa é mensurar os impactos concretos nas vidas das mulheres que engravidaram ainda quando crianças e adolescentes, né? Então, a nossa metodologia para a coleta de dados buscou comparar dois grupos: o grupo de jovens mulheres que engravidaram na infância ou na adolescência e o grupo de jovens mulheres que não passaram por essa experiência. E aí, o que a gente queria com isso? Medir os impactos desses grupos ao longo das suas trajetórias. Então, olhando para o grupo de mulheres que engravidou quando criança e adolescente, olhando para o grupo de mulheres que não passou por essa experiência, que a gente vai medir, então, quais são os impactos da gravidez na infância e na adolescência nas mais diferentes dimensões da vida, né? Então, diferente das pesquisas mais convencionais que nós temos sobre esse tema, que acabam se restringindo mais no sentido da saúde pública, dos indicadores de saúde, a gente quis perceber e mensurar os impactos na empregabilidade, na escolaridade, na violação de direitos a partir de uma mesma metodologia.
Que números te saltaram aos olhos ao fim dessa pesquisa e que você pode compartilhar com a gente agora?
Olha, Tatiana, três dados principais saltam aos olhos, né? O primeiro é sobre a evasão escolar. Então, a gente tem um impacto substantivo no grupo de mulheres que engravidou na infância e na adolescência em relação à baixa ou menor escolaridade, né? Então, quando a gente compara esses dois grupos, a gente percebe um aumento na probabilidade de evasão escolar. E aí, a gente está falando aqui, por exemplo, de um aumento de 49 pontos percentuais na probabilidade de abandono da escola por causa da gravidez, por causa da maternidade precoce, né? Então, já com essa maior vulnerabilidade ao direito à educação, né? Então, quer dizer, olhar para essas meninas gestantes, meninas mães que ainda estão em idade escolar e abandonam a escola por conta da gravidez, dos cuidados com os filhos. E outro dado importante também é aquele que diz respeito ao mercado de trabalho, né? Essa pesquisa mostra para a gente que 83% das jovens mulheres que engravidou precocemente perde oportunidades de emprego no mercado de trabalho porque são mães, né? Por conta da sobrecarga de todo o trabalho de cuidado que um filho requer, né? E um outro dado que salta aos olhos também é a relação entre gravidez precoce e casamento infantil. A gente percebe também que entre as meninas que engravidam precocemente há uma maior probabilidade de se casar também precocemente. Então, só para vocês terem uma ideia, Tatiana, Naded, a gente está falando aqui de 16% de meninas que engravidaram antes dos 14 anos, ou seja, 16% de vítimas do crime de estupro de vulnerável já estavam casadas antes dos 14 anos. Então, quer dizer, como gravidez e uniões precoces também caminham juntos e acabam agravando desigualdades que já são estruturais no nosso país.
Tudo que você citou acaba perdurando, né? Você não tem acesso adequado à educação, depois não tem acesso adequado ao mercado de trabalho, o que gera falta de autonomia financeira ao longo da vida, né? Como isso impacta a vida dessas meninas depois?
Exatamente, Naded. Então, a gente tem aí uma maior probabilidade de dependência econômica, né? Seja por parte da família de origem dessa menina, seja por parte do parceiro, né? Então, a gente está falando aqui de meninas, né, que ainda em idade escolar engravidam, se tornam mães e têm os seus projetos de vida duramente comprometidos pela realidade que é cuidar e se responsabilizar pela criação de uma criança, né? Então, o que a gente percebe é que a gestação na gravidez e na adolescência, esses impactos não se encerram no momento em que o bebê nasce, né? Pelo contrário, né? A partir do nascimento desse bebê e toda a implicação do trabalho de cuidado que uma família e que esse filho vai significar na vida dessa criança, na vida dessa adolescente, né? Vai acabar gerando efeitos ao longo de toda a vida, né? Então, uma menina que abandona a escola, né, antes de completar a educação básica, muitas vezes que tem o desejo de ingressar numa universidade ou de se profissionalizar no ensino técnico, não vê condições de permanência escolar ou de permanência universitária que permita conciliar, né, o trabalho de cuidado reprodutivo, ou seja, o trabalho de cuidado dos afazeres domésticos e com seus filhos, com o processo de profissionalização ou de qualificação educacional. Essa realidade vai impactar diretamente não só no ingresso do trabalho, no mercado de trabalho formal, especialmente, né, mas também na conquista de empregos dignos e de rendas, né, mais favoráveis, né, que possibilitassem aí um rompimento do ciclo de desigualdades estruturais a que muitas dessas famílias já estão submetidas antes mesmo do evento da gravidez, né? Então, a gente está falando de uma população prioritariamente ou majoritariamente negra, né, de meninas que vivem principalmente em lares com renda de até 2 salários mínimos, né, principalmente no norte e no nordeste do país. Então, são famílias que já lidam com desigualdades socioeconômicas bastante agravadas, né? E aí o evento da gravidez acaba vulnerabilizando ainda mais essas meninas e adolescentes que já conviviam com dificuldades socioeconômicas estruturais importantes, né? Então, a gente percebe que a gravidez e a maternidade precoces, né, acabam dificultando ainda mais o processo, né, de realização dos projetos de vida dessa menina ou até mesmo de ascensão socioeconômica.
Uhum. Quero retomar uma notícia aqui de junho, que foi quando o Senado, depois da Câmara ter feito o mesmo, sustou
suspendeu, né, uma norma do Conanda sobre aborto em crianças e adolescentes. O Congresso Nacional sustou os efeitos de uma resolução número 258 de 2024 que regulamentava a interrupção da gravidez precoce, ou seja, o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro, porque como bem salientou a nossa entrevistada, uma criança que engravida antes dos 14 anos, ela foi estuprada, né? De acordo com a nossa Constituição, de acordo com a nossa legislação, foi isso. O Congresso Nacional diz que não valia mais as diretrizes de atendimento rápido e sigiloso para menores grávidas vítimas de violência sexual. Essa resolução do Conanda também dispensava a obrigatoriedade do boletim de ocorrência policial ou de autorização judicial para interrupção da gravidez e permitia o acesso à informação e ao procedimento sem necessariamente a comunicação aos pais ou responsáveis nos casos em que houvesse suspeita de violência intrafamiliar, o que também não é algo raro, né, no nosso país. Eu estou fazendo esse preâmbulo grande para te perguntar que dados vocês identificaram a respeito da precariedade